Planeta Esporte. Planeta Esporte.
Fala, ouvinte da Audio Ativo, aqui quem fala é o Davi Ferreira e muito bem-vindo nessa sexta-feira, dia 14 de junho, a mais uma edição do Planeta Esporte. Hoje é a nossa 13ª. Como a gente tinha falado no último, a gente vai falar de NBB hoje, porque a NBB acabou no último sábado. Como a gente tinha adiantado, o Flamengo foi campeão da Liga Nacional de Basquete e a gente vai dar uma falada sobre os playoffs gerais, lembrando que a gente teve uma primeira edição que a gente falou da temporada regular e do começo dos playoffs. Agora a gente vai voltar um pouquinho falando de quarta de final, semifinal e a grande final do torneio de basquete. Então a gente está aqui com a mesa de comentaristas, a mesma que foi da outra vez. A gente tá aqui com ele, Gabriel Tucini. Fala aí, Tucini.
Opa, Davi, tudo bem? Tudo bem? Você ouvinte que aí quer se informar sobre o NBB, né? Vamos com muita informação aí.
É, a gente tá aqui também com o José Augusto. Fala aí, Zé.
E aí, Davi? E aí, galera que tá escutando, tudo bem?
E esse Planeta Esporte vai dedicado a um ouvinte que ouviu nossos últimos dois podcasts de basquete da NBA e da NBB, que é o Paulo Ricardo, lá de Natal. Então, nosso Planeta Esporte chegando longe, né? Valeu, Paulo, por ter ouvido aí. Espero que você ouça esse também. E pode subir a vinheta. Bom, quando a gente fechou o último Planeta Esporte de NBB, a gente estava na iminência do jogo 4 entre Botafogo e Pinheiros nas quartas de final, o jogo que ia ser aqui no Oscar Zelaya. Botafogo estava perdendo a série por 2-1 e ele acabou vencendo em casa e depois vencendo o Pinheiros em São Paulo e avançando na semifinal. Então, o Botafogo fez uma grande temporada nesse ano. O que vocês acharam dessa passagem nas quartas?
É, o Botafogo veio surpreendendo, né? Tá com um projeto grande. No ano passado também não tinha ido tão mal assim, mas acabou saindo nas oitavas. O Botafogo, que era o sexto, né, conseguiu passar por cima do Pinheiros, que era o terceiro melhor time. Foi o único jogo que não foi uma varrida, né, um 3-0. E o Botafogo, que já estava na melhor campanha da sua história, vai para a semifinal e realmente é um ano muito bom para o Botafogo.
Exatamente. Né? O Pinheiros, que era um time melhor colocado na temporada regular, né, conseguiu a terceira vaga, mas o Botafogo mostrou aí como seu projeto pés no chão, né, que vem aí já do jogo... desde a última temporada, time que veio ser campeão desde a Liga Ouro e que aos poucos vem conseguindo conquistar espaço aí no basquete nacional, né? Uma vitória muito significativa contra o Pinheiros, um time já bastante consolidado, né, no NBB. 3-2 é um resultado muito bom, né? O Botafogo talvez não se esperasse chegar tão longe, mas mostrou aí um time muito aguerrido, um time que mereceu chegar aí até essa semifinal.
É, e o Botafogo se juntou a Franca, a Mogi e ao Flamengo, que no caso teve o clássico na semifinal, que a gente vai dar uma explorada depois. Mas antes vamos explorar a semifinal entre Franca, que foi o primeiro colocado, e o Mogi, que foi o quarto. E essa série foi meio sem graça porque foi uma varrida, foi 3-0 pro Franca, né? No jogo 1, que foi no Hugo Ramos, o Hugão lá em Mogi, o Franca venceu por 85-77, grande jogo coletivo e abriu 1-0 na série. O Lucas Dias fez 19 pontos, 5 rebotes, Jet Charmin fez 15 pontos, 9 rebotes. Do lado do Mogi, o JP Batista fez 20 pontos, 9 rebotes, e o Chamel fez 16, mas o Franca saiu com a vitória. No segundo, no jogo no Pedrocão lotado, o Franca controlou o Mogi e contou com uma noite inspirada do Lucas Dias, que fez 26 pontos e 8 rebotes nessa noite para ficar um passo das finais. O David Jackson fez 15 pontos, o Elinho fez 13 pontos e 7 assistências, do lado do Mogi o Gruber fez 20, o Chamel fez 18 e o Franca abriu 2-0. E acabou fechando no jogo 3, um jogo de pontuações centenárias, porque o Franca venceu por 108-100 e de novo no Pedrocão, e fez a varrida, né, sobre o Mogi e se garantiu nas finais do NBB após 8 temporadas. O Lucas Dias fez 24 pontos, o David Jackson fez 14, o Jimmy fez 14, o Red Charmin fez 13, então muita gente fazendo acima de 10, o André Góes e o Alexei fizeram 11 também. Do lado do Mogi teve o Gui Deodato fazendo 26 pontos, o Chamel 22, o JP Batista 22 também, mas não foi suficiente para o Mogi vencer e o Franca varreu a série.
É isso aí, Lucas Dias, que contando os três jogos fez 69 pontos, ou seja, foi muito bem, é um dos melhores jogadores do Brasil com tranquilidade. Tivemos no jogo 3 o JP Batista fazendo um duplo-duplo, mas não foi suficiente. O JP Batista, na verdade, foi bem nos três jogos, né? No primeiro jogo quase fez um duplo-duplo também, mas não foi suficiente. E por mais que tenha sido uma varrida, não foi com uma vantagem muito grande, né? Foi com 8 pontos de diferença no terceiro jogo, foi com 9 pontos no segundo, ou seja, pode ter sido uma varrida, mas o time de Mogi se mostrou forte e deu trabalho, apesar do 3-0.
É, resultados parelhos, mas varreu o Mogi é uma demonstração de força muito grande do Franca, né? Mostrou que não estava à toa, não à toa foi o primeiro colocado, né, da temporada regular. Enfim, enfrentou o Mogi de Leroy Taylor, de Chamel, de JP Batista, candidato a MVP, como foi no último programa. Enfim, é uma vitória muito convincente, né? O time de Franca conseguiu mostrar sua força, né? Talvez se mostrar como um adversário até temido, né? Com a primeira colocação, enfim, varrendo o Mogi. E, enfim, foi um grande resultado do time de Franca, né, mostrando que vinha forte aí na disputa pelo título do NBB. Né?
Isso aí, depois a gente vai para a semifinal entre Flamengo e Botafogo, que a gente pode falar um pouquinho melhor, nosso clássico carioca, né? E o Flamengo acabou vencendo a série por 3-1. O Flamengo foi o segundo colocado e o Botafogo em sexto. O jogo número 1 foi no Oscar Zelá, a casa do Botafogo. O Flamengo venceu por 79-77. Jogo que teve muita emoção. Foi decidido dramaticamente nos segundos finais. E o Flamengo abriu 1-0 fora de casa na série. O Coelho fez uma cesta de 3, faltando ali 8 segundos para assumir a liderança, só que o Marquinhos acabou fazendo uma jogada que ele fez a cesta, sofreu a falta e acabou fazendo um lance livre também depois, faltando 4 segundos. O Botafogo não conseguiu fazer a cesta depois. O Flamengo saiu com a vitória. O Marquinhos fez 18 pontos e 7 assistências. O Balbo fez 18 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. O Olivinha fez 15 também. Do lado do Botafogo, o Jamal fez 18, o Arthur fez 17, o Cauê fez 16. O Flamengo abriu assim a série 1-0 fora de casa. No segundo jogo foi no Tijuca Tênis Clube, casa do Flamengo, ali onde o Flamengo joga. E foi o jogo um dos mais tranquilos da série, que o Flamengo venceu por 12 pontos de vantagem, 81-69. Um jogo muito forte do Derek, fez 19 pontos, 5 bolas de 3 na partida. O Rafa Mineiro fez um duplo-duplo, 13 pontos e 10 rebotes. Do lado do Botafogo, o Cauê foi muito forte de novo, 16 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. O Arthur fez 14 pontos, 4 rebotes, 5 assistências. O Jamal também marcou a presença com 10 pontos e 6 assistências. E o Flamengo parecia que se encaminhava para uma varrida aí, né?
É, exatamente, mas o Botafogo estava querendo mostrar que estava com um projeto bom. O Jamal, como sempre, está aparecendo muito. Ele é considerado baixinho para o basquete, né? Mas tem 1,85, sempre está muito presente nessas decisões. Ele dificilmente treme. A gente vê que em questão de lance livre, ele é quase unânime, né? Muito difícil dele errar um lance livre. E acabou dando trabalho para o Flamengo, né? Apesar de tudo, por mais que o Botafogo tenha perdido, a obrigação era praticamente do Flamengo, porque se o Botafogo perdesse, já era a melhor campanha da história. E se o Botafogo ganhasse, já estaria praticamente teria chance de ir para a Liga das Américas, um projeto que vem já há uns 2-3 anos, ganhou a Liga Ouro por 3-2 na final, tudo bem. O Jamal tá ali desde o início do projeto, e o Botafogo deixou seus torcedores felizes apesar de tudo. No último jogo, o Botafogo foi muito aplaudido, os torcedores reconheceram o trabalho do time e também do técnico que jogou no Botafogo, ou seja, tem uma identificação com o time, mas o Flamengo passou merecidamente.
Exatamente, né? O Botafogo foi um adversário muito digno para o Flamengo, que é um dos times mais fortes, mais tradicionais do NBB. O Botafogo se apresentou muito bem, apesar da vantagem um pouquinho maior do Flamengo no jogo 2. O Botafogo se despediu com honra assim, no NBB. Foi uma ótima participação, chegou às semifinais, ganhou um jogo contra o Flamengo, foi o primeiro jogo que o Botafogo ganhou contra o Flamengo, né, dessa volta do Botafogo ao basquete. Enfim, o Botafogo, falando aí da temporada, um time que se mostrou muito, muito bom, muito consistente, conseguiu um ótimo sexto lugar, e que vem tentando aí reforço, né? Vai tentar aí, por exemplo, o Jamerson, ala pivô do Vasco, foi o grande destaque do Vasco, talvez o único destaque do Vasco nesse NBB, ala pivô, um dos líderes de rebote na competição, e que vem aí somar, talvez aí, está sendo especulado aí no Elenco Alvinegro, entre outros reforços, né, o Botafogo prometendo vir mais forte, né, para o ano que vem, mais forte ainda. E o Flamengo fez o que esperava, né, o time um dos mais tradicionais do Brasil na modalidade, um time que tem estrelas com Varejão, Marquinhos, e conseguiu uma vitória, que não foi uma varrida, mas uma vitória convincente, né, e ia forte enfrentar o Franca aí na busca de mais um título no NBB, tentar manter essa hegemonia de títulos no Novo Basquete Brasil, o time com mais títulos na história do torneio, e enfrentou também o forte Franca aí, como falaremos em seguida.
Justamente a varrida não veio, porque no jogo 3, no Tijuca, em que se esperava que o Flamengo fosse varrer, o Botafogo acabou sendo heróico e vencendo a partida por 81-77, né? Com drama ali no final, o Botafogo acabou se segurando, conseguindo converter os lances livres que teve, e saiu com a vitória da casa do Flamengo. O Cauê fez 21 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, foi um dos melhores jogadores dessa série, né? O Jamal fez 17 pontos, 4 rebotes e 3 assistências também. Do lado do Flamengo, o Marquinhos, que fez 17 pontos e assistências, mas perdeu muitos lances livres naquela reta final, né? E o Balbo, que fez 10 pontos e 5 assistências. No jogo 4, aí teve o jogo mais de placar largo da série, que o Flamengo acabou fechando e vencendo por 90-75 no Oscar Zelaya. De volta aí os domínios alvinegros, o Marquinhos dessa vez teve uma grande atuação e botou o Flamengo na final do NBB depois de 3 temporadas. Ele fez 23 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. O Davi Rosseto fez 12 pontos, Varejão fez 11, Olivinha e Nesbitt fizeram 10. Do lado do Botafogo, Jamal fez 32 pontos, jogão dele, com 5 bolas de 3. E o Mike fez 13 pontos, Coelho fez 12. O Botafogo acabou não conseguindo forçar um jogo 5. O Flamengo conseguiu passar dentro da casa do Botafogo.
É, o Marquinhos que se recuperou, né, do jogo, do último jogo, que ele tinha errado 5 lances e a diferença foi de 4 pontos, ou seja, muita gente colocou na conta dele a derrota para o Botafogo, mas mostrou que joga muito bem, que sabe reverter situações de pressão. E o Jamal é impressionante, né? Num jogo que o Botafogo perde, ele faz 32 pontos, 5 bolas de 3, é realmente um jogador absurdo, é um dos jogadores que estavam desacreditados antes de ir para o Botafogo, quando venceu a Liga Ouro e foi destaque da Liga Ouro. Então, realmente, o Botafogo sai por cima, não sai de forma tão varrida assim. É, o Jamal já tem certa idade, já tem mais de 33 anos. Os torcedores ficam preocupados se vai ter alguém para substituir ele daqui a alguns anos.
É, temporada muito boa do Botafogo acima de tudo. É para ficar orgulhoso, sim, porque o time foi um dos melhores, um dos 4 melhores do país. Então, isso é uma grande coisa. O time do Léo Figueiró, que jogou muito bem esse ano, chegou à semifinal enfrentando o Flamengo, que no papel é melhor, não tem como você deixar de negar isso. Mas o time foi heróico e batalhou acima de tudo. Acho que isso é importante. Você vê a garra. Como você falou, Zé, a torcida aplaudiu depois, mesmo com a eliminação, aplaudiu o time porque reconheceu que foi uma temporada muito boa, acima das expectativas, e o Botafogo acabou conseguindo. O Flamengo seguiu a final como time que tem que seguir a final, foi o segundo melhor da classificação e realmente a final que todo mundo esperava contra o Franca, como a gente vai ver aqui agora. Então era obrigação, o Flamengo chegou na final, mas foi um clássico muito bom de se ver, e é bom ver o basquete carioca de volta ao topo, né, nacional. Você vê dois times entre os 4 melhores, e ver esse clássico que já é muito tradicional nos campos de futebol, também ver nas quadras de basquete. Acho que isso é importante também, a gente ter essa identificação maior da torcida com o basquete, que é um esporte que a gente tem uma certa tradição, e a gente torce também para que o Vasco venha mais forte na próxima temporada, se possível, para a gente ter 3 times batalhando lá em cima.
É, e a gente tem o Vasco, né, que não tem uma grande temporada. A gente espera aí, quem sabe, o Fluminense ainda um dia tenha um time na modalidade, né, para ter os 4 times de carioca, os maiores, assim. É, tendo seu espaço no NBB, o Campeonato Carioca é um pouco esvaziado, né? Tinha o Macaé, que acabou, enfim, fechando o time, né? Tem o Niterói, que é um time amador, mas que compete ali no estadual. Enfim, o basquete carioca tá num patamar bom, né? Botafogo conseguiu uma ótima campanha, ainda tem muito para onde crescer, né? Enfim, o Vasco está tentando patrocínios aí para a próxima temporada, a modalidade talvez um pouco ameaçada, mas vamos ver o que vai dar na próxima.
É, e assim a gente chegou na final, a mais esperada, entre Flamengo e Franca. O Franca o primeiro e o Flamengo o segundo. O Franca chegou nessa final com 11 títulos gerais de campeonatos brasileiros de basquete, mas que o último foi lá em 99, então um jejum de 20 anos que chegava nessa final. O time nunca conquistou o NBB, que foi criado em 2009. Já o Flamengo buscava o seu 6º NBB, o hexacampeonato, o seu 7º título geral, porque tinha um título anterior. E o jogo 1 foi no dia 19 de maio, e no Maracanãzinho. O Maracanãzinho de volta aí, por causa dessa parceria entre Flamengo e Fluminense no futebol, acabaram administrando tudo e reabrindo o Maracanãzinho. O time não jogava lá desde a Liga das Américas de 2015. E deu 7 mil pessoas nessa primeira partida, que o time da casa contou com uma grande atuação do Olivinha para dominar o Franca e abrir 1-0 na série. O jogo foi 82-68 para o Flamengo, então até dominante. Foi a primeira derrota do Franca nesses playoffs. O Olivinha fez 23 pontos e 8 rebotes, o Marquinhos fez 14 pontos, o Varejão fez 10 pontos, 5 rebotes, ele que já tinha jogado no Franca anteriormente, no começo da carreira, né? E o Balbo fez 9 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, quase até um triplo-duplo. Do lado do Franca, o Lucas Dias e o Alexei fizeram 15 pontos, o David Jackson fez 13, mas foi um jogo fraco, assim, do Franca, falando de maneira geral, e acabou que o Flamengo saiu com a vitória. Só que nos dois jogos seguintes, a série mudou para o Pedro Cão, e o Franca acabou virando a série, né? Então, no jogo 2, no dia 23 de maio, o Franca venceu por 88-79, no Pedro Cão, com 6 mil pessoas, e aí foi uma grande atuação coletiva do Franca, né, dessa vez, e empataram a série final. O David Jackson fez 21 pontos, o Lucas Dias fez 19 pontos, 10 rebotes, 5 bolas de 3 nessa partida, o Jimmy fez 12 pontos, também jogou bem. O lado do Flamengo, o Olivinha fez 19 pontos e 11 rebotes, o Bob fez 18 pontos, o Varejão fez 16, mesmo com essas estatísticas, o Flamengo acabou sendo derrotado por uma boa margem. E no jogo 3, dia 25 de maio, o Franca venceu de novo, 77-71, de volta ao Pedro Cão, e essa virada espetacular na série, porque teve um aspecto nessa partida que o Flamengo chegou a ter 17 pontos de vantagem no fim do primeiro quarto, só que o Franca teve uma remontada e acabou vencendo essa partida ali de maneira dominante, e ficou uma vitória do título naquele momento no jogo 3, né? O Lucas Dias fez 18 pontos e 10 rebotes, o Alexei fez 16 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, foi um dos grandes jogadores dessa final, o David Jackson fez 13, do lado do Flamengo o Marquinhos fez 16, o Bob fez 13, o Varejão fez 13 e 2-1 para o Franca naquele momento.
É, uma final com todos os aspectos de final de NBB, né? Os dois melhores times, foi 3-2 na série, e o terceiro jogo foi a maior vantagem de um time na história da NBB, né? No primeiro quarto, 17 pontos, teve o Davi que fez uma cesta quase do meio da quadra, conseguiu uma diferença de 6 pontos assim, nos últimos segundos, mas o Franca se mostrou forte e conseguiu virar, e os torcedores começaram a ficar meio preocupados, né? Depois de uma virada dessas, o Franca com vantagem do jogo, então realmente foi algo preocupante, mas teve a final com todos os aspectos de final, né? Drama até o fim, último jogo, foi realmente uma temporada muito boa de se ver.
Realmente, né? Ganhar do Franca não é simples, né? Um time que teve a melhor campanha na temporada regular, um time que vinha forte aí, da cidade que é tida como a capital do basquete, né? Mas que os seus torcedores já sentem falta aí de um título nacional, né? O NBB ainda não veio, por exemplo, e se esperava que talvez fosse nessa temporada, né? O Franca veio muito forte, mas o Flamengo nunca pode ser descartado, né? Em questão de basquete, é um time que... um elenco muito forte, também tem muita tradição no campeonato, um time que tem essa cancha aí de chegar sempre forte por títulos. Enfim, acabou sendo uma série equilibrada, uma série muito boa, né? Que teve o público acompanhou com bastante interesse. Uma série equilibrada, mas no último jogo ali o Franca acabou sentindo talvez a ausência ali do Didi, que se machucou no meio do jogo. Enfim, acabou sendo assistindo o time por um bom tempo ainda, só o David Jackson ultrapassou no final. Mas acabou que o Flamengo foi superior durante grande parte do jogo, chegou a abrir boa vantagem e merecidamente ganhou esse título. Talvez o torcedor do Franca tenha saído um pouco decepcionado, mas é o basquete, tem dessas e o Franca é um time forte, quem sabe, na próxima temporada. Porém, dessa vez, foi a vez do Flamengo conquistar seu sexto NBB, sétimo título no geral, confirmando aí uma certa hegemonia no basquete nacional, né? NBB, a maior parte dos campeonatos foram vencidos pelo Flamengo e, mais uma vez, isso aconteceu, né?
No jogo 1 e jogo 2, que foram jogos muito iguais em questão de roteiro, só mudou o lado, né? E o terceiro foi um pouco mais emocionante. A gente chegou ao jogo 4, que o Franca podia ser campeão aqui no Maracanãzinho se vencesse, só que, no caso, o Flamengo venceu e por uma larga vantagem de novo, 76-62. E aí a dupla Marquinhos e Varejão teve um grande dia e ajudou o Flamengo a empatar a série, forçando o jogo 5 no Pedrocão. Marquinhos fez 25 pontos, Varejão fez 19 pontos e 9 rebotes, quase um duplo-duplo. Olivinha fez 6 pontos e 10 rebotes. Do lado do Franca, o David Jackson fez 14 pontos e 7 rebotes e o Didi fez 11 pontos. E aí a gente chega na grande decisão, o jogo 5, mais esperado. Ali ia vencer e ser campeão ou perder e ir para casa sem nada. E foi no dia 8 de junho, quando a gente está gravando aqui, foi no último sábado, né? E o Flamengo acabou vencendo por 81-72 do Franca. O último dia de Pedrocão lotado nessa temporada, 5,5 mil torcedores viram aí o time carioca ter uma grande atuação coletiva, jogar água no chope da galera de Franca, estragar a festa, triunfar e se sagrar campeão do basquete nacional na temporada 2018-19, ex-campeão do NBB. O Marquinhos, nessa partida, fez 18 pontos, 4 rebotes, liderando o time de novo. O Bob fez 15 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Olivinha, duplo-duplo, 12 pontos, 10 rebotes. O Derek fez 12 também. Do lado do Franco, o David Jackson fez 18 pontos, 8 rebotes. E o Didi fez 12, Flamengo campeão da NBB.
Lembrando que o Flamengo já tinha sido campeão em Franca, na casa do Franca esse ano com o Super 8, ou seja, conseguiu mostrar sua força, conseguiu mostrar seu psicológico, por mais que tenha sofrido uma derrota, uma virada muito grande, no jogo esteve ameaçado algumas vezes depois de conseguir alguma vantagem, mas mostrou um psicológico bom, conseguiu seu segundo título na casa do adversário no ano e coroou uma ótima temporada, né? Com todo mundo jogando muito bem, o Varejão estava muito emocionado na festa de título, os torcedores de Franca estavam realmente xingando muito ele, chamando ele de mercenário, mas ele mostrou que tem amor ao Flamengo, amor ao time, e o Flamengo merecidamente foi campeão.
Exatamente, então, como eu me antecipei no comentário anterior, o Flamengo campeão com todos os méritos, Varejão em sua volta aí da NBA, né, voltando ao basquete brasileiro, pegando aí seu estímulo, a torcida um pouco ressentida aí por ele não ter voltado para a Franca, mas acabou sendo um pilar nesse time do Flamengo, né, jogador muito importante ao longo da campanha, principalmente nessa final também. Tem outros destaques também, como o Balbi, o armador argentino, que teve um grande desempenho, enfim, o Marquinhos. O Flamengo confirmando aí, como falei, sua hegemonia no basquete nacional e uma vitória sobre o forte Franca, né, que tem aí jogadores de renome, inclusive o Didi, que pode estar aí, quem sabe, na NBA a partir da próxima temporada. Não é qualquer adversário, né, um time muito forte, com tradição também, e o que engrandece aí o título do Flamengo.
É, o time do Franca aqui no papel é melhor que o do Flamengo, mas acho que a experiência contou muito, não só na quadra, como no banco também, que o técnico Gustavo De Conte, o Gustavinho, que foi campeão com o Paulistano na temporada passada, pegou o Flamengo esse ano e é campeão de novo, bicampeão consecutivo. Vamos destacar um pouco o que vocês falaram da questão do Franca jogar em casa, só tinha perdido um jogo na NBB até agora, que tinha sido contra o Botafogo, estava a 18 jogos invicto, tinha a Copa Super 8, então foi uma derrota, mas não contou nessa sequência. Os únicos jogos que o Franca perdeu foi para times cariocas, né? E dois para o Flamengo, inclusive dois títulos levantados lá no Pedrocão. O Flamengo volta aí, então, com seu sexto título de NBB para o Rio de Janeiro, o sétimo título geral, acaba se consagrando aí e mantendo essa hegemonia que tem acontecido nos últimos anos. O Flamengo é um time que cada vez mais vai ganhando. O Franca aqui não ganha nada há 20 anos, mas teve uma temporada boa esse ano porque voltou a ser campeão. Foi campeão da Liga Sul-Americana e do Campeonato Paulista, graças ao técnico aí do trabalho, que é o Elinho Garcia, filho do lendário Hélio Rubens, que está voltando a botar aí o time do Franca na trilha dos títulos. Eu acho que pode ser até uma tendência para os próximos anos o Franca realmente vir a consolidar e ganhar alguma coisa mais importante como o NBB, né?
É, realmente concordo que o Franca está indo muito bem, está com um projeto bom, ganhando a Liga Sul-Americana também, ganhou o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista talvez ele não tivesse tanta dificuldade assim, mas vencer uma Liga Sul-Americana realmente é muito bom. Foi o primeiro geral do NBB, estava mostrando regularidade, só que o Flamengo mostrou muita raça, muita garra e conseguiu vencer. Mas eu considero que o Franca vai continuar lutando pelo título pelos próximos anos e vai ser realmente muito bom de ver o time voltando até aquela tradição no basquete.
Exatamente, o torcedor francano não pode reclamar de uma temporada sem títulos, né? Teve resultados expressivos, aí estadual talvez não seja aquela conquista mais valorizada, porém acho que o paulista é o campeonato mais difícil do Brasil, né, em termos de basquete também, e enfim, o Franca teve uma vitória expressiva, também o sul-americano é um grande título, falta aquele título nacional, né? A torcida sente falta, já está há algum tempo que não consegue, e é um time que sempre, historicamente, chega forte para esses torneios nacionais. Enfim, quem sabe aí nos próximos anos, como vocês falaram, o Franca tem toda condição, tem um projeto aí que vem se consolidando, um projeto que vem deixando o time cada vez mais perto aí do NBB, talvez se esperava até que eu conseguisse nessa temporada, mas o título não veio. Enfim, quem sabe futuramente aí, com certeza o Franca tem um time com potencial para tal, né?
É, o Franca que mesmo sem título do NBB é a capital do basquete porque tem 11 títulos nacionais, né, antes de 99, e o Flamengo agora chega ao sétimo título geral, se iguala ao Sport Clube Ciro como o segundo maior vencedor da história. Então o Flamengo está perseguindo o Franca nesse quesito também. Os dois times estão garantidos na Liga das Américas no próximo ano, aí junto com o Mogi. O Flamengo que venceu a Tríplice Coroa esse ano com o Carioca, a Copa Super 8 e o NBB, né, quem ganhasse ia garantir a Tríplice Coroa foi o Flamengo aí no caso. E vamos falar um pouquinho do Olivinha, que foi eleito MVP, né? Ele que totalizou 122 minutos de quadra, 65 pontos, 45 rebotes, média de 13 pontos e 9 rebotes por jogo, índice de eficiência de 18,8, conquistou o prêmio pela segunda vez na carreira. Foi justo?
Justíssimo, ele realmente é um jogador que sempre, por mais que não seja o destaque, o principal destaque em alguns jogos, ele realmente mostrou que é aquele jogador com psicológico, aquele jogador que quando o Flamengo estava perto de perder alguma vantagem em algum jogo, principalmente no último, na casa do Franca, ele controlava o time, ele segurava a bola quando tinha que segurar, ele mostrava experiência, já tinha ganhado esse título ano passado, então realmente é um jogador muito bom, um dos melhores do Brasil e está ganhando esse título de forma muito merecida.
Realmente, é uma escolha muito boa. Tinha outros destaques também, como o Balbo e o Marquinhos, mas o Olivinha também é um ótimo nome para ser escolhido. Não à toa, o chamado Deus da Raça, né? Um jogador que é uma liderança muito forte nesse elenco do Flamengo, um jogador que tem potencial para melhorar assim, o ânimo dos jogadores, para mudar partidas. É um cara que, enfim, na defesa, muito, sempre muito eficiente, né? Um grande marcador, distribui tocos, é um cara que muito forte nos rebotes, inclusive ofensivos, né? Sempre está nessa briga, apesar de não ser o jogador mais alto, mas sempre com um bom posicionamento, sempre com uma boa briga, sempre um jogador que tem muita raça, enfim, com pontuações importantes, né? Um jogador que decisivo, é talvez um grande símbolo do Flamengo aí nesses últimos anos, nessa sequência aí, longa sequência vitoriosa do Flamengo no NBB. Enfim, o Olivinha é, podemos dizer que é um ídolo do Flamengo e merecidamente leva aí esse MVP das finais do NBB.
É isso aí, esse foi o Planeta Esporte, espero que vocês tenham gostado. A gente falou com o NBB, que acabou, vai voltar na próxima temporada, e essa temporada foi muito boa porque o basquete voltou ao topo, teve muita transmissão, teve muita divulgação, então o pessoal pôde acompanhar bastante, o nível foi alto, e afinal foi, manteve essa qualidade lá em cima, 5 jogos e uma decisão que foi espetacular, né? Então eu quero agradecer a vocês que participaram aqui do programa, a gente que acompanha o NBB de perto, e fecha agora esses 2 podcasts, se você não ouviu o outro, vai lá e ouve o que a gente falou das quartas de final para trás, e aqui a gente falou dessa decisão. Então valeu, Gabriel Tucino, por ter participado aqui do Planeta Esporte.
Muito obrigado, Davi, muito obrigado a você que nos ouve, o Sérgio está na mesa de som, enfim, é um grande campeonato, né? Grande NBB, e parabéns ao Flamengo, grande campeão.
Valeu, José.
Valeu, Davi, valeu a todo mundo que escutou. O basquete carioca está subindo, né? Tivemos recorde de transmissão no Facebook, por exemplo. O basquete nunca foi tão visto pela internet. Tivemos grandes transmissões. Então, estamos realmente muito animados para ver como é que vai ser ano que vem.
É isso aí. Agradeço ao Sérgio também por ter estado na mesa de edição aqui para a gente. E a gente volta na semana que vem, continuando no basquete, para falar de NBA. Porque na semana que vem, o Campeonato Norte-Americano vai ter acabado lá, a final entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. E a gente volta aqui para repercutir essa final. Obrigado por ter ouvido o nosso Planeta Esporte número 13. E aqui quem falou foi Davi Ferreira, seu apresentador. E agora volto para Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.